Todo fim de ano, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e a Farol Jornalismo, uma startup de conteúdo do Rio Grande do Sul, convidam um grupo de pessoas que vão analisar os desafios que o jornalismo vai enfrentar no ano que começa. Em 2020, eu fui um dos convidados para escrever sobre o impacto dos monopólios digitais no jornalismo. O texto conversa tão bem com tecnocracia que eu resolvi gravá-lo com uma espécie de episódio extra. Esse texto faz parte de um especial chamado O Jornalismo no Brasil em 2021, que fala ainda sobre saúde mental, jornalismo científico, a tensão entre transparência e privacidade e a relevância do jornalismo negro e periférico no Brasil. Te aconselho a reservar um tempo para ler, é de graça e está no Medium. O título do texto a seguir é As Big Techs não são amigas do jornalismo. Pela última década, redações e gigantes de tecnologia vivem uma dinâmica semelhante à do artista popular que, em calçadões pelo Brasil, dança com uma boneca de pano colada ao corpo. O dançarino são as Big Techs, enquanto o jornalismo é a boneca de pano jogada para cima e para baixo sem muita saída, conforme os movimentos do parceiro. A concentração de poder e dinheiro na mão de poucas empresas de tecnologia atingiu diretamente o jornalismo não apenas por desmontar o modelo de negócios no qual redações dependeram por décadas, mas também por introduzir incontáveis armadilhas travestidas de boia de salvação. Acuados, os veículos as agarraram consecutivamente apenas para afundar ainda mais, ou, para a gente ficar na metáfora do começo, serem jogadas para cima e para baixo pelo dançarino sem escolha. Em 2021, as Big Techs seguirão propondo a dança, mas caberá ao jornalismo tentar negociar o ritmo. Uma leve recapitulação de como o jornalismo chegou ao triste papel de boneca de pano. Nos últimos 15 anos, o mercado de tecnologia se notabilizou por um sentimento definido pelo pesquisador bielorrusso Evgeny Morozov como cyber-utopismo, a crença quase religiosa de que a tecnologia veio apenas para fazer o bem. O argumento, criticado pelo Morozov, se apoiava na premissa de que a internet seria o veículo da democracia em regimes autoritários, mas valia também para empresas privadas. Essa sensação positiva vinha sempre amparada em comparações entre o novo e o velho. A Amazon nos salvaria das experiências ruins que sempre tivemos com o varejo físico, o Uber nos livraria dos desmandos dos taxistas, o Google libertaria as informações que editoras e gravadoras insistiam em aprisionar. Embaladas por essa utopia, grandes empresas de internet ganharam uma espécie de carta branca, escapando de regras válidas a empresas de todos os outros setores, como regulamentação, enquanto simultaneamente ganhavam a simpatia do público. O Morozov descreveu o conceito de cyber-utopianism em um livro chamado The Net Disillusion: The Dark Side of the Internet Freedom, que foi publicado em 2011. Na época, o conceito de tão polêmico foi alvo de críticas por ser incapaz de entender que aquelas empresas seriam positivas para a sociedade, a começar por esses serviços excelentes de graça. E aqui vale um parênteses. O pesquisador da New York University, o Tim Wu, que aparece tantas vezes por aqui, argumenta que a oferta de serviços gratuitos está no centro da confusão sobre os monopólios que a gente tem hoje. A legislação antitrust norte-americana, na qual a brasileira é baseada, argumenta que, caso o consumidor esteja bem servido, o mercado está equilibrado, independente do número de empresas que esse mercado tem. Esse modelo foi criado no fim do século XIX, quando oferecer produtos gratuitos para monetizar os dados dos seus usuários era um delírio. O foco hoje, argumenta o Wu, é entender como a concentração de mercado prejudica a competitividade no setor, principalmente para novos entrantes. Um exemplo prático que você já ouviu aqui algumas vezes: a forma como o Facebook copiou a principal ferramenta do Snapchat no Instagram Stories, após a startup rejeitar ofertas de compra, deveria ter acendido todas as luzes vermelhas no governo americano. Voltemos ao texto. Ficou muito claro que o Morozov tinha razão. A ciberutopia ajudou a tirar impedimentos à adoção da tecnologia e ao acúmulo de riquezas e poder por essas empresas, o que resultou em um mercado altamente concentrado, desregulamentado e que resolveu, sim, questões sérias na sociedade, mas introduziu uma série de novos problemas não previstos há 15 anos. Na área, um dos principais é tratar o jornalismo como a sua boneca de pano. Em outubro de 2020, empresas de tecnologia representavam quase 40% do índice S&P 500, que agrupa as 500 maiores empresas de capital aberto do mundo. Trata-se da maior concentração dos últimos 30 anos, segundo uma análise do Dow Jones Market Data publicado pelo jornal The Wall Street Journal. Mesmo durante o período da bolha da internet, quando valores de mercado subiram irracionalmente, o setor não atingiu tamanha concentração. As 7 empresas mais valiosas do mundo hoje são de tecnologia. Dos 5 seres humanos mais ricos do mundo, 3 enriqueceram com tecnologia. Do ponto de vista organizacional, o mercado de tecnologia é um conjunto de monopólios. Há competição em algumas áreas, mas cada grande empresa tem o seu. O Google em busca, vídeos online e distribuição de apps na Play Store. A Apple também em distribuição de apps, dessa vez na App Store. O Facebook em redes sociais e aplicativos de mensagens. E a Amazon em varejo online. Em 2020, o governo norte-americano deu seus primeiros passos mais firmes na tentativa de investigar como o abuso de poder de mercado prejudicou a competitividade no setor. O processo antitrust, iniciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google e meses depois contra o Facebook, deverá atingir outras gigantes da Big Tech a seguir. No fim, espera-se que os casos resultem em alguma sanção, da mais provável multa e compromisso de respeito à competição, à improvável quebra das empresas em operações menores. Na era das Big Techs, tanta concentração de mercado atinge diretamente o jornalismo. Talvez o mais relevante seja a dependência que veículos do mundo todo criaram pela distribuição digital do seu conteúdo. Acuadas por um modelo de negócios baseado na publicidade que não se sustenta mais, as redações viram uma saída fácil na aliança, entre aspas, com as grandes plataformas. Era uma armadilha. A relação quase sempre se pautou por promessas não cumpridas, mudanças repentinas de regras e a priorização de interesses comerciais sobre interesses jornalísticos. Temos a garantia de que em 2021 redações acuadas financeiramente entenderão os malefícios da relação e darão um basta? Eu não apostaria o meu dinheiro. Dado o estado de penúria dos veículos, a tentação é forte demais. Poucos exemplos definem melhor a relação de dançarino e boneca de pano que a investida em vídeo do Facebook em 2015. Instados pela rede social e atraídos por resultados preliminares animadores, muitos veículos contrataram equipes e investiram um dinheiro que não estava sobrando em equipamentos para criarem uma audiência a partir do tráfego e lucrarem posteriormente. Mais tarde, descobriu-se que o Facebook estava inflando as métricas de vídeo para convencer redações e marcas a se unirem ao Facebook Watch, a sua plataforma de vídeo, na tentativa da rede social de disputar o mercado de vídeos com o líder YouTube. Na hora, porém, parecia uma aposta de pouquíssimo risco. A partir de 2017, o Facebook promoveu mudanças no algoritmo do newsfeed, que determina quais conteúdos são mostrados para os usuários na principal interface de interação, para priorizar conteúdos pessoais, ou seja, não de veículos, que provocassem engajamentos. E aqui tem uma outra nota de rodapé, porque um ano depois, tal mudança aumentou o engajamento dos newsfeeds, principalmente pela distribuição de artigos sobre temas divisivos como aborto, religião e armas, vindo principalmente de veículos como a Fox News, segundo um estudo da consultoria Newsweep, publicado pelo Niman Lab. Todos os veículos foram atingidos por essa mudança do newsfeed, mas quem dependia majoritariamente do Facebook para a distribuição de conteúdo sofreu mais. Algumas redações que mudaram seu foco exclusivamente para vídeo após as promessas do Facebook voltaram a duras penas ao foco original de reportagens em textos, em alguns casos com uma audiência 3 vezes menor que a registrada antes, como o site Mike. Essas ofertas têm outra consequência preocupante. A partir do momento que se tornam dependentes das grandes plataformas para conseguir tráfego ou financiamento, é questionável quanto se mantém a isenção dos veículos para cobri-las criticamente. Como me disse um amigo, com toda a razão, abre aspas, é uma mixaria e gera um conflito de interesses flagrante, fecha aspas. Promessas de tráfego ou programas de financiamento, no entanto, soam como paliativos a um impacto ainda mais sério. O modelo de negócios das grandes plataformas digitais ajuda diretamente na disseminação das desinformações que as redações tentam combater. Pelas últimas décadas, redes sociais replicaram métodos sofisticados por cassinos para manter os usuários com os olhos grudados na tela o maior tempo possível. É uma coisa que a gente já ouviu aqui no Tecnocracia, o tal do behaviorism. Mais horas do dia passadas no serviço significam mais anúncios, o que aumenta o lucro trimestral e os dividendos pagos aos milhares de acionistas. A partir de um certo momento, as redes sociais entenderam que havia um tipo de conteúdo que rendia mais engajamentos e interações: a polêmica, a hipérbole. Um estudo do professor da New York University, J. Van Bevel, mostrou que o uso de termos morais e emocionais, entre aspas, e lhe dá como exemplo ódio, vergonha e medo, aumenta a taxa de engajamento do tweet em 20% por palavra. Nas redes sociais, a moderação não rende. Não à toa, a gente vê a ascensão de figuras histriônicas. Não se engane, influenciadores hiperbólicos são ruins para o jornalismo, mas excelentes para os bolsos das Big Tech. O que nos leva a um outro impacto das Big Tech no jornalismo. Na ânsia de atrair o maior número de olhos, o jornalismo acaba tropeçando em manchetes e coberturas sensacionalistas que engajam, entre várias aspas, por favor, muito bem nas redes, mas afrontam regras básicas de apuração. A gente pode apontar o dedo quanto a gente quiser para as Big Tech, mas essa culpa é sua, jornalismo. Ao priorizar esse tipo de engajamento, as plataformas alimentaram o radicalismo e campanhas de desinformação. É só lembrar que a mudança do Facebook para se focar em grupos está intimamente ligada à radicalização de milhões de jovens e, consequentemente, ao aumento da ação da milícia digital QAnon dentro da rede social. Em outubro de 2020, depois de meses de demora, o Facebook finalmente baniu o conteúdo QAnon. Mas agora Inês está morta, enterrada e já exala um cheiro de carniça. Um outro exemplo prático. Em 2013, o YouTube traçou o objetivo de reproduzir 1 bilhão de minutos de vídeos todo dia. Para tanto, mexeu no algoritmo de recomendação, que é responsável por cerca de 70% dos minutos vistos, para destacar conteúdo mais engajante, entre aspas, ou divisivo. O novo algoritmo passou a recomendar vídeos inflamatórios, com intimidação homofóbica, teorias da conspiração e teorias anti-ciência, como terra plana e anti-vaxxer. Até que atingisse a meta, o que aconteceu 4 anos depois, em 2017, o YouTube fechou os olhos para o bullying, para o assédio, para os golpismos e para as mentiras anti-ciência, como explica um episódio chamado Louder do podcast Reply All. Eu já recomendei aqui, mas eu sugiro muito que você escute se inglês não for um problema. A comunidade se tornou tão tóxica que os funcionários do YouTube não deixavam os seus filhos navegarem nem mesmo pela seção infantil. Em outros casos, a ação das plataformas é menos indireta. Em março de 2018, o Facebook anunciou parcerias com agências de checagem do mundo todo para tentar frear a desinformação na plataforma. Um dos parceiros foi a comunidade online de cientistas Science Feedback. Em agosto de 2019, a Science Feedback pediu que 5 cientistas independentes avaliassem um artigo já compartilhado mais de 2 mil vezes no Facebook, defendendo que o aquecimento global era mentira. Sem surpresa para ninguém, o artigo foi considerado falso, um carimbo que acompanharia esse conteúdo no Facebook sempre que ele fosse republicado. Por pressão da CO2 Coalition, um grupo com laços próximos à indústria do petróleo, o Facebook reverteu a classificação e permitiu que o artigo fosse republicado sem qualquer carimbo, como mostrou o jornal The Wall Street Journal. Em março, quando começou a pandemia e a quarentena mais séria da Covid-19, o Facebook fez muito alarde que ia investir 100 milhões de dólares para apoiar o setor de notícias durante a crise do coronavírus. Um recadinho, alô Facebook, não adianta bater tambor ao distribuir milhões de dólares para apoiar o jornalismo quando as suas ações o desacreditam e o enfraquecem diretamente. O lucro das redes sociais depende do mesmo histrionismo que desacredita, ataca e engana o jornalismo. E para esse desajuste, não há autorregulamentação que dê conta. Em 2021, os processos antitrust iniciados nos Estados Unidos e na Europa vão poder trazer algumas bem-vindas mudanças. Caso esses processos entendam que Facebook e Google abusaram dos seus poderes na distribuição de conteúdo, a gente pode ver a definição de regras rígidas e constantes que sejam balizadas não pelo lucro trimestral das Big Techs, mas pelo interesse da sociedade. A responsabilização das plataformas pela vista grossa na disseminação de teorias da conspiração e conteúdos comprovadamente falsos que impactam o processo democrático é urgentemente necessária. Quando o Facebook diz que o seu papel não é arbitrar a verdade, a escória da humanidade se sente amparada para explorar a capilaridade da maior rede social do mundo, da maior máquina de comunicação da história da humanidade, para atingir um novo público para teorias criminosas, como, por exemplo, que o Holocausto não era real. O Facebook só baniu conteúdos que alegavam que o Holocausto era uma mentira em outubro de 2020. Para pensar um pouquinho, durante 16 anos, o Facebook deu um passe livre para nazistas e seus simpatizantes. Você espera um ataque fulminante de consciência do Facebook sobre o seu papel na ascensão digital do nazismo e dos anti-vaxxers? Então escolhe uma poltrona bem confortável, porque esse ataque fulminante não vem. Esse limite só vai vir da regulamentação. É uma senda não livre de risco. Regulamentação, tal qual o remédio, depende da dose para não virar o veneno. Mas não ter qualquer tipo de regulamentação ou fiscalização é ainda pior. Caberá ao jornalismo se ver livre dessas relações conflituosas para cobrir os desmandos e as consequências nocivas das big techs com o senso crítico necessário.